Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Karen Rodrigues e hoje vamos falar sobre o livro Políticas Públicas de Comunicação no Brasil: Reflexões sobre a Não Regulação Democrática da Mídia, de Gustavo Silva e Cristina Schmidt, publicado no livro Resistências e Inovações: Políticas de Comunicação em Tempos de Crise, em 2009. O livro foi organizado pelos autores Ellen Geraldes, Juliano Domingues e Gisele Pimenta, e publicada pela editora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Então, ouvinte, vamos começar este episódio? Gustavo Silva é mestre em Políticas Públicas e bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. É jornalista, pesquisador, assessor de imprensa e redator. Cristina Schmidt é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado pela Cátedra Unesco UMESP. É mestre em Teoria e Ensino em Comunicação pela Metodista de São Paulo. É professora da Universidade de Mogi das Cruzes e coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação, Diversidade e Cidadania. E é sócio-fundadora da Rede Folkcom e diretora administrativa da Soccom. O artigo Políticas Públicas de Comunicação no Brasil, Reflexões sobre a Não Regulação Democrática da Mídia, propõe uma breve reflexão sobre o papel e a importância das políticas de comunicação para vencer a concentração e o monopólio da radiodifusão no Brasil, diante de pressupostos e considerando a histórica omissão do Estado brasileiro na regulação democrática da mídia. Coloca em prática o que preconiza a Constituição de 1988 e efetiva a cidadania e a diversidade cultural com o pluralismo e a democratização dos meios de comunicação. Os autores iniciam o texto apresentando o debate sobre regulação da mídia, que obteve destaque nos dois últimos processos eleitorais para a presidência da República, após os candidatos pelo Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, em 2014, e Fernando Haddad, em 2018, apresentarem propostas para regulamentar os meios de comunicação, com vistas a efetivar as diretrizes constitucionais concernentes à exploração dos recursos de radiodifusão no país e à formação de oligopólios midiáticos. Segundo Silva e Schmidt, no plano de governo do Haddad, por exemplo, foi formalizada e expressa aos eleitores a intenção de, em caso de vitória nas urnas, promover a democracia, o pluralismo e a diversidade na mídia. Apesar disso, o documento não explicita nem destaca por quais meios e de que maneira a ação poderia ser concretizada na prática. Na página 86, os autores pontuam que a reação dos meios de comunicação de massa à proposta de governo de Haddad de regular a mídia, em sua maioria esmagadora, foi absolutamente contrária e até mesmo lesiva ao debate público sobre o tema, ao distorcer o sentido correto da regulação democrática. Abre aspas. O que se dizia era que a regulação consistia em uma clara demonstração autoritária de censura aos veículos de imprensa, que, caso fosse implementada, transgrediria o direito constitucional da liberdade de expressão, limitaria a atuação jornalística de investigar e publicar conteúdo sobre os problemas políticos do país e, por fim, restringiria à sociedade o acesso a informações que, de alguma forma, pudessem denegrir a imagem do governo e de seus representantes. Fecha aspas. Em seguida, na página 87, o artigo aponta que, segundo o levantamento realizado pelo Media Ownership Monitor Brasil, em parceria com o coletivo Intervozes, os 50 meios de comunicação mais influentes do país estão ligados a apenas 26 grupos empresariais. Os autores apresentam, então, o Relatório Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, de 2009, que explica que a ausência de diversidade e representatividade, principalmente dos grupos marginalizados e das minorias, nas grandes mídias, contribui para a formação de estereótipos por meio de programas com formatações padronizadas e uniformizadas, características pertinentes à dinâmica da indústria cultural. Segundo Gustavo Silva e Cristina Schmidt, apesar da exponencial evolução e popularização da internet no Brasil contemporâneo, a TV, em pleno século XXI, ainda se encontra como a mídia mais acessada pelo povo brasileiro. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada em 2016 pelo IBOP, sob encomenda do governo federal, a TV é a mídia pela qual 63% dos entrevistados mais buscam informação. A internet, por sua vez, em 2016, ficou na segunda posição, com 26%, seguido pelo rádio, com 7%, e o jornal, 3%. Com base no sociólogo espanhol Manuel Castells e o pesquisador americano Henry Jenkins, os autores explicam na página 90 que, abre aspas, a televisão atua exatamente sobre o plano imagético, fomentando fantasias por meio das imagens oriundas dos programas jornalísticos, do entretenimento e principalmente da publicidade. Com isso, não se pode desconsiderar a capacidade do expressivo sistema de signos e de valores oferecidos a amplas camadas da sociedade, advindos dos conteúdos difundidos pelos mass media, sobretudo pela televisão, e hoje também na era da sociedade em rede e da cultura da convergência pela internet. Fecha aspas. Para os autores, como consequência do consumo em série dos conteúdos midiáticos, a visão de mundo, os comportamentos e as opiniões de extensos segmentos da sociedade passam a ser configurados a partir das referências formuladas e disponibilizadas pela mídia. O sociólogo italiano Mauro Wolfi denomina esse processo como quadros interpretativos, esquemas de conhecimentos e frames que se aplicam mais ou menos conscientemente para dar sentido ao que as pessoas observam diante da realidade social. Os autores citam, na página 91, alguns estudos sobre os efeitos da mídia sobre a sociedade, como a teoria hipodérmica, a teoria funcionalista e o paradigma de Laswell. Há também o agenda setting, conhecido como o agendamento, teoria desenvolvida na década de 1970 a partir das contribuições dos pesquisadores Macombs e Shaw. Abre aspas. Segundo explicam alguns autores, a teoria do agendamento parte da premissa de que a mídia agenda as conversas das pessoas no cotidiano, selecionando o que é mais importante e atribuindo significados aos fatos por meio da produção de notícias. Dessa forma, direciona e molda posições ao oferecer maneiras de como os cidadãos devem interpretar e compreender as informações. Fecha aspas. Silva e Schmidt explicam na página 92 que, abre aspas, no que se refere ao jornalismo especificamente, a relevância dos efeitos sobre o público é ainda maior, em comparação com os demais produtos da mídia. Isso porque tal atividade profissional tem, em geral, credibilidade junto à opinião pública. Por isso, deve ser pautada na ética, verdade e responsabilidade social, levando informações contextualizadas à população, com o objetivo de promover o bem comum. Na prática, porém, nem sempre é isso que acontece. A ânsia por conquistar audiência, mercado publicitário e manter alianças políticas leva diversos veículos a excederem o bom senso, com práticas de espetacularização, sensacionalismo e distorções para privilegiar determinado grupo político. Fecha aspas. Segundo os autores, as políticas públicas de comunicação dão suporte, regulam, garantem o pluralismo e a democratização dos mídias, tendo em vista a ampliação da cidadania e da diversidade cultural. Eles explicam que, a partir do conceito geral de políticas públicas, entende-se a política de comunicação como uma ação do poder público que visa alcançar algum objetivo no setor da comunicação social. Ela pode ser compreendida como um conjunto de normas que objetiva regular o comportamento e organizar as regras do jogo democrático no sistema de comunicação, tão importante e estratégico em qualquer país. Para os autores, é possível considerar que no regime militar, as políticas públicas de comunicação foram implementadas e administradas sobre a estratégia da integração e segurança nacional, corroborando com interesses de alguns grupos de comunicação, que cresceram exponencialmente, como é o caso da TV Globo. Segundo Silvia Schmidt, é no processo de redemocratização que se potencializam ainda mais os monopólios e oligopólios midiáticos, cujo domínio permanece intacto até os dias atuais, muito em função da permissividade do Estado, que não atua de maneira propositiva e colocando em prática, por meio de políticas públicas, o que preconiza a Constituição de 88. Com base no jornalista e pesquisador José Marques de Melo e o professor Carlos José Napolitano, os autores afirmam que a Constituição Federal, promulgada em 1988, estabelece diretrizes que direcionam a elaboração de políticas regulatórias de comunicação para democratizar a radiodifusão e evitar a formação de oligopólios. O texto, que trata especificamente da comunicação social, está no título 8, capítulo 5. Segundo os autores, observa-se que o enunciado restringe algumas práticas historicamente conhecidas no campo da comunicação, que ainda estão presentes e dão mostras de que vão permanecer por muito tempo. De acordo com os autores, a concentração de mídia no Brasil é consequência de uma não regulamentação permissiva, do atendimento dos governos a interesses públicos, das alianças políticas entre grupos econômicos e grupos políticos, além de outras variáveis analisadas sob a ótica da economia política da comunicação. A obra Políticas Públicas de Comunicação no Brasil, Reflexões sobre a Não Regulação Democrática da Mídia, de Gustavo Silva e Cristina Schmidt, conclui que para vencer a concentração e o monopólio da radiodifusão no Brasil, é necessário colocar em prática o que preconiza a Constituição de 1988 e efetivar a cidadania e a diversidade cultural com o pluralismo e a democratização dos meios de comunicação. O monopólio dos veículos de mídia resulta em preconceito, etnocentrismo, xenofobia, falta de pluralidade de vozes e é a definição de ausência de democracia. Além disso, sem intervenção do Estado com políticas públicas no setor de comunicação e a falta de interesse da mídia em colocar a temática em suas principais agendas, não é possível ter efetiva democratização da mídia. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC, onde o livro Resistências e Inovações, Políticas de Comunicação em Tempos de Crise está disponível em PDF na nossa biblioteca virtual. Visite também o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e confira nossos eventos online. Para acompanhar o EPCC, curta também nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e nos siga no Instagram, @epcc.brasil. Ouça também nossos episódios de podcast no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!